saltante. Derribaron al saltante, no se marcó la falta. Ahora hay un puntapié. Hay un puntapié de un jugador italiano con Leonel Sánchez. Dieron un puntapié a Leonel Sánchez y está caído. Hay un jugador caído que es Leonel Sánchez. Un puntapié, o es el Eladio Rojas. Eladio Rojas caído a raíz de un puntapié del número 18, Mario David. También está caído.
En 1962, por nada ter, o Chile fez tudo. O lema é creditado a Carlos Dietborn, que entre as décadas de 1950 e 1960 ocupou cargos importantes no futebol do Chile. Foi presidente da Universidade Católica, da Federação de Futebol do Chile e até da Conmebol. Coube ele, em 1956, conquistar ao Chile o direito de receber a Copa do Mundo de 1962, contra candidaturas consideradas mais fortes, como a Alemanha Ocidental e a Argentina. Foi uma candidatura que sofreu muito, não apenas pelas questões econômicas. Em 1960, por exemplo, o Chile foi atingido por um violento terremoto, que além de provocar mortes, também causou muitos estragos nas estruturas do Mundial. Dietborn morreu pouco antes do pontapé inicial daquela Copa do Mundo e foi reconhecido como um verdadeiro herói nacional. Porém, não viu a bola rolar em um Mundial bastante emblemático, não apenas que viu o Brasil conquistar seu segundo título. Foi também uma Copa do Mundo marcada por um dos jogos mais violentos da história, que acabou dando origem indiretamente aos cartões amarelo e vermelho. A gente vai contar a história dessa partida tão violenta depois da vinheta. É provável que demore muito tempo para que o público veja tantos cartões em um jogo de Copa do Mundo como viu naquele Portugal e Holanda da Copa de 2006. Afinal, na vitória portuguesa por 1-0 pelas oitavas de final, nada menos que 16 cartões amarelos foram distribuídos, sendo 9 para os portugueses e 7 para os holandeses. De quebra, cada seleção teve 2 expulsos. Mas os cartões são uma novidade relativamente recente em Copas do Mundo, sendo adotados a partir da edição de 1970. Por isso, é possível que o principal torneio internacional de seleções tenha visto jogos tão ou mais agressivos quanto o que se viu em Nuremberg naquele 25 de junho de 2006. Para encontrar uma candidatura à altura, é preciso voltar a 1962, no caso a Copa do Mundo realizada no Chile. Anfitriã do torneio, a seleção chilena estava no grupo 2, ao lado da Alemanha Ocidental, da Itália e da Suíça. E logo na estreia, em 30 de maio, mostrou a que veio com uma vitória por 3-1 sobre os suíços. Aquele jogo se desenvolveu de uma maneira peculiar. Os retrancados suíços abriram o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com Rolf Wuttrich, mas os chilenos não se abateram e viraram, graças a 2 gols de Leonel Sanches e 1 de Jaime Ramírez. O árbitro inglês Kenneth Aston sofreu com a pressão dos jogadores da casa, que muitas vezes reuniam em blocos ao seu redor e reclamavam todos ao mesmo tempo para provocar confusão. 3 dias depois, o compromisso do Chile era com a Itália, que vinha de um 0-0 com a Alemanha Ocidental na estreia. Para aquele compromisso, a dupla de técnicos que comandava os italianos, Paolo Mazza e Giovanni Ferrari, promoveu 6 mudanças no time titular, em busca de uma postura mais aguerrida. Em campo, porém, quem tomou conta das ações na base da força foi o Chile. E vale a pena ter em conta que os chilenos já não andavam muito receptivos com os italianos como um todo, diante da cobertura negativa feita por parte da imprensa do país europeu no torneio. O árbitro escalado para aquela partida foi o mesmo Kenneth Aston que apitou Chile e Suíça. Logo aos 5 minutos, o atacante italiano Bruno Mora tomou um pontapé do meio-campista chileno Honorino Landa. Do lado azul, Giorgio Ferrini não gostou, foi tomar satisfações e devolveu a agressão. O árbitro mandou Ferrini para fora, provocando ainda mais irritação por parte dos europeus. Ao perceberem que Landa seguiria em campo, foi a vez de a seleção da Itália cercar Kenneth Aston. Depois de uma paralisação de 10 minutos com direito à escolta policial para levar Giorgio Ferrini aos vestiários, o jogo foi retomado. Mas o clima não melhorou muito. No fim do primeiro tempo, Leonel Sanches foi ao chão após disputar um lance com Mario Davi, que aproveitou e chutou a bola no rival. A arbitragem não viu ou fez que não viu. Filho do boxeador Juan Sanches, que chegou a ser campeão chileno dos pesos galo, El Gran Leonel não se deu por vencido. Levantou-se e acertou um soco no rosto de Davi. A arbitragem manteve os envolvidos em campo, e mais uma vez o jogo foi paralisado por 10 minutos. Quando a bola voltou a rolar, foi Mario Davi quem revidou. Acertou uma voadora que atingiu Leonel Sanches no peito e no pescoço. Kenneth Aston expulsou o lateral direito italiano, deixando a Itália com 9 jogadores em campo. Ao fim do primeiro tempo, que levou 72 minutos, as duas seleções foram para o intervalo empatadas em 0-0. No segundo tempo, para agravar ainda mais a situação, Sanches ainda usaria suas técnicas de pugilato contra Humberto Maschio, que sofreu uma fratura de nariz após mais um direto. Mesmo com tudo isso, a etapa final foi mais próxima do que se pode considerar um jogo de futebol. Aos 28 minutos, Jaime Ramírez abriu o placar de cabeça. Mais tarde, aos 42, Jorge Toro ampliou e deu números finais à vitória dos anfitriões, 2-0, resultado que classificou os chilenos por antecipação. Curiosamente, foi o último jogo de Kenneth Aston como árbitro em uma Copa do Mundo, mas não pela atuação em si. Uma lesão no tendão de Aquiles forçou o fim de sua carreira pouco tempo depois. Ainda assim, o britânico teria importância fundamental para as Copas do Mundo seguintes. Nomeado em 1964 para o cargo de diretor do Departamento de Árbitros da FIFA, Aston seria o responsável pela adoção de vários padrões fundamentais nos anos seguintes, como a escalação de um quarto árbitro para eventualidades a partir de 66 e as placas anunciando substituições de jogadores, de 74 em diante. A mais importante das novidades de Kenneth Aston veio em 1970, os cartões amarelo e vermelho, adotados na Copa do Mundo disputada no México. A iniciativa veio após a expulsão de Antonio Ratín no Inglaterra e Argentina da Copa do Mundo de 66, inspirada nas cores adotadas em semáforos. E essa foi a edição da Copa de 1962 do Entre Copas e Copas, o podcast do Última Divisão, falando sobre a história das Copas do Mundo. Se você gosta do Última Divisão e quer apoiar o nosso projeto, tem dois caminhos bem simples: ultimadivisão.com.br/apoie ou catarse.me/ultimadivisão. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para que a gente possa continuar tocando nossos projetos, no nosso canal no YouTube, no nosso site e nas redes sociais. Quem apoia a Última Divisão também tem direito a vários benefícios, desde fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente está ali conversando sempre com os nossos apoiadores, trocando ideias sobre futebol, a também ajudar a definir pautas dos nossos conteúdos no nosso canal no YouTube ou no nosso site. E além disso, concorre também a vários prêmios, como livros e camisas de futebol. Lembrando que o Entre Copas e Copas está disponível todas as sextas-feiras no YouTube e nos principais agregadores de podcasts. Se você gostou, dá o seu joinha ali no YouTube pra gente, dá sua avaliação no seu agregador de podcast favorito aí, que a gente agradece muito. Última Divisão está disponível no site ultimadivisão.com.br, no YouTube e nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. É só procurar a gente por lá. E se você também gosta da Última Divisão, você também pode comprar a nossa camisa de futebol oficial e também apoiar a gente por Pix. Encerrando esse episódio, os trabalhos técnicos. O roteiro é de Emanuel Colombari e Guilherme Bucalon. A edição é de Igor Nishikiori. A arte é de Vitor Nishikiori. E a apresentação é minha, Emanuel Colombari. A gente fica por aqui. Então, até a próxima.